Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre hoje como é viver com uma cientista.
Hello, hello, sejam bem-vindos a este que é o lançamento, o primeiro episódio deste podcast e por isso é muito especial, deste podcast que é Ciência no Feminino. Na ciência o amor supera todos os factos. O frio na barriga surge em cada manhã do laboratório. A motivação ultrapassa todos os obstáculos. A paciência é necessária em experiências longas. O desejo que exige dedicação torna-se natural. Experiências cheias de novos dados levam a sorrisos fáceis. As cientistas e os cientistas têm os olhos a brilhar e quando vão dormir é com ciência que vão sonhar. E com isto vos digo, cientistas viram poetas, porque acima de tudo os cientistas são apaixonados por ciência e essa deve ser a única razão pela qual dizem ser loucos. A minha primeira convidada, a cientista de hoje, tem tudo isto. Motivação, paciência, dedicação, paixão. Tudo pela ciência. Falaremos de neuroimunologia, sorrisos fáceis e sonhos. Susana Monteiro, bem-vinda.
Olá, Andreia. Obrigada. Neste momento já estou apaixonada por este podcast.
Eu espero que sim, porque se estas introduçõezinhas resultarem, vou sempre aplicar, não só para te conquistar a ti, mas a todos os ouvintes. Mas, falando do que te trouxe aqui, do que é que te leva ao laboratório, a ciência foi... Para ti, um amor à primeira vista ou foi mais daqueles amores de verão que veio para ficar?
Bem, é assim, eu desde que me lembro que a ciência sempre foi aquele amor na minha vida, portanto eu diria que é mesmo um amor de criança, desde a infância, aquele amor puro, não é? Meio inocente, e que depois foi evoluindo com a idade, foi maturando, tornando-se mais sério, mais profissional ao longo do tempo. Mas eu desde que lembro que era uma criança sempre muito curiosa, sempre fui colecionando as folhas das árvores, perceber como é que as nervuras iam modificando, fui sempre fazendo herbários, sei que sempre tive aquela curiosidade em, por exemplo, lembro-me de brincar com o meu vizinho e fazermos verdadeiras mistelas, misturar aqui um perfume, misturar ali um shampoo, perceber se adicionar a farinha mudava a textura, portanto eu acho que já fazia experiências desde muito pequenina. E claro que também passei por aquela fase que todas as crianças passam, em que querem ser aquela profissão de farda típica, não é? Polícia, cabeleireiro, enfim. Mas quando passei essa fase, acho que sempre quis ser cientista.
Já eras uma mini cientista?
Acho que sim. Por volta dos 10, 11 anos é que comecei a ser assim mais específica. Pronto, havia assim umas revistas que eu pedia aos meus pais, eu consumia muito o Fórum Ambiente, não sei se conheces, já és de outra geração. Exato, já não és da mesma geração, mas enfim, e se calhar numa dessas revistas devo ter visto a falarem de engenharia genética, então por volta dos 10, 11 anos comecei a dizer que ia ser engenheira genética, se calhar sem grande noção do que era exatamente, mas pronto.
Foi um nome que te suscitou assim curiosidade.
Sim, exato.
E quem olha para o teu percurso, lá está, apesar de tu sempre teres tido a ciência contigo desde pequenina, Quem olha para o teu currículo nota-se que foi algo que foste construindo, que foste aprendendo. E tens uma licenciatura em anatomia patológica, um mestrado em métodos moleculares e um doutoramento em neuroimunologia, que é uma palavra que vamos ouvir muito no episódio de hoje.
Ainda bem.
Exato, é uma palavra bonita, neuroimunologia, para os ouvintes ficarem já aqui com a palavra. Mas antes de chegarmos lá, queres contar-nos melhor a história deste teu percurso?
Sim, é curioso porque, tal como eu disse há bocadinho, apesar de eu desde muito nova saber que queria ser cientista, eu acho que toda a minha rede à minha volta, familiares, amigos, nunca me entusiasmaram muito para uma carreira em investigação, e eu hoje percebo porquê, porque sempre disseram que em Portugal eu teria que sair do país, e eu até percebo que a família não quisesse muito que eu saísse do país, acabei por fazê-lo na mesma, mas pronto, isso já são outros desvios que falaremos um bocadinho mais à frente. Mas sempre me disseram que se calhar se apostasse numa carreira mais ligada ao diagnóstico, que seria melhor. Então eu acho que um bocadinho... indo por aí, eu acabei por ingressar na universidade num curso de ciências farmacêuticas, que me daria também a possibilidade, no fim, de fazer a investigação na mesma. No entanto, terminei o primeiro ano e senti que fazia-me falta mais aquela parte humana, mais a fisiologia, a patologia e por aí. E então, foi também neste primeiro ano, também em contexto de praxe, conheci colegas que eram do curso de anatomia patológica, que eu confesso que até então nem sequer conhecia a licenciatura. E a anatomia patológica tem diferentes áreas de intervenção e uma delas é a investigação forense. E foi esta parte que me apaixonou, que no fundo é um método científico também. Eu acho que eu sou uma apaixonada pelo método científico e não propriamente numa área da ciência. E então decidi mudar. Então, portanto, em vez de ingressar para o segundo ano, acabei por fazer anatomia patológica e adorei a licenciatura. É uma licenciatura super interessante, aprendemos imensa coisa. Mas depois, no final, as áreas de intervenção de um técnico de anatomia patológica são bem mais limitadas do que aquilo que aprendemos durante a licenciatura. E quando terminei o curso, voltei outra vez à história da investigação. Isso, e então comecei a enviar currículos para fora e tentei sempre arranjar uma posição lá fora e acabei por ser contactada pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, onde comecei a trabalhar num projeto super entusiasmante que envolvia a restauração de peças anatómicas de museu e a criação de tutoriais sobre essas mesmas peças anatómicas para os alunos de medicina. Ao mesmo tempo, em paralelo, acabei por fazer a minha tese de mestrado sobre estas técnicas e métodos de preservação nesta área. E as primeiras peças anatómicas que eu comecei a fazer tutoriais eram sobre neuroanatomia. Então eu tive que aprender muito sobre neuroanatomia, sobre neurociências, e senti que precisava mesmo de aprender mais. E foi neste contexto que voltei a Portugal para fazer uma pós-graduação em Fundamentos de Neurociências na Escola de Medicina, na altura era a Escola de Ciências da Saúde, da Universidade do Minho, e foi que contactei e conheci a primeira vez o ICVS. E apaixonei-me pelo Instituto, e apaixonei-me principalmente pelas pessoas que conheci. Era uma equipa muito jovem, cheia de garra, e muito vibrante, fazia-se investigação muito vibrante e ali naquele momento tive a certeza de qual seria o meu próximo passo. Era ali que eu queria começar a minha carreira em investigação científica.
Muito bem, acho que esta pergunta de sabermos o que é que está por trás do percurso científico de cada cientista é importante, porque às vezes olhamos para os currículos e as coisas parecem que não fazem sentido, mas tudo tem a sua justificação e é passo a passo que vamos crescendo e vamos percebendo, ok, eu quero ir mais por aqui, eu quero ir mais por ali, e tu chegaste a um ponto que precisavas de conhecer mais neurociências e saber mais sobre neurociências e acabaste no instituto que estás hoje a fazer investigação. Mas algo que me ficou aqui atrás da orelha foi tutoriais com peças anatómicas?
Sim,
por favor, explica-nos isso. Já estavas aqui a fazer tutoriais para os alunos de medicina? Como é que isto funcionava?
Sim, então, é curioso. Eu, na verdade, disse que nunca cheguei a exercer anatomia patológica, mas isto acaba por ser um cross entre anatomia patológica e depois também com um pezinho de investigação. Mas, eu fui trabalhar para o Departamento de Anatomia em Bristol e eles tinham um conceito, estavam a desenvolver um projeto muito giro de criar ou revitalizar um teatro anatómico em que até o nome era o Clinical Anatomy Suite, onde iam aproveitar peças anatómicas muito antigas. Algumas delas são, quando eu digo peças anatómicas, eu não sei se os ouvintes estão a par ou não, mas portanto estamos a falar de peças humanas, disseções que são feitas para evidenciar certos aspectos da neuroanatomia humana, não é? Pronto, aqui estamos a falar de cérebros porque foi o conjunto, as primeiras peças com que trabalhei, mas muitas destas peças evidenciavam aspectos de patologia que hoje em dia já não se vêem com a evolução dos tratamentos e a evolução da medicina. Portanto, são peças realmente riquíssimas que documentam, lá está, coisas que já não se vêem hoje em dia e que estavam, muitas delas, perdidas em armários a degradar-se. Portanto, a minha primeira intervenção foi no aspecto de melhorar os métodos de preservação destas peças e dar-lhes uma nova vida, um novo propósito. Depois, o segundo aspecto era também criar tutoriais. O que é que tinha estes tutoriais? Claro que tinha a parte da patologia em si, para um aluno de medicina poder pegar na peça e perceber qual era aquela patologia, o que é que está por detrás, a etiopatologia e tudo mais, mas também tinha outros métodos de imagem, por exemplo, tinha imagens de ressonância magnética, tinha imagens de histologia, que evidencia aquilo que nós olhamos, por exemplo, no microscópio, e porque no fundo são estas imagens que depois, em contexto clínico, eles vão olhar e não vão ver propriamente a macroscopia de uma peça anatómica, não é? Não, e só em contexto de cirurgia, mas vão olhar se calhar para uma ressonância, vão olhar para uma histologia que pedem à anatomia patológica e perceber qual é o aspecto daquela patologia. Portanto, os tutoriais tinham esta compilação toda, portanto, diferentes imagens daquela mesma peça anatómica e também um tutorial explicativo sobre aquilo. E no final também criei quiz para os próprios alunos fazerem uma autoavaliação se precisassem.
Portanto, certo, isso quase que, então, essas peças anatómicas quase que contavam a história humana de patologias que afetavam o nosso sistema nervoso há uns anos atrás e que hoje, se calhar, já não se aplicam tanto, e permitiam também aos alunos de medicina conseguirem identificar essas ou outras patologias que surgissem, não através de peças anatómicas, porque não temos isso num paciente no dia a dia, mas através dessas imagens que são possíveis através de diagnósticos nos hospitais.
Exatamente.
Isto foi aqui um grande à parte, ou um pequenino à parte, no nosso episódio, porque eu própria não conhecia esta parte do percurso da Susana, mas aqui que ninguém nos ouve. Foi quando tu ouviste a palavra neuroimunologia que os teus olhos brilharam, certo?
Certo, sem dúvida. Bem, eu na altura, quer dizer, quando eu contactei a primeira vez com a neuroimunologia, não tinha muito bem a noção da área. Pronto, aqui para os nossos ouvintes, para explicar muito bem como é que foi o primeiro contacto, eu conheci primeiramente a área da neuroimunologia através de uma oportunidade de trabalhar como bolseira num projeto clínico, que na altura era liderado pelo professor João Cerqueira, em esclerose múltipla, que tinha como objetivo montar um banco de amostras de doentes com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é aquele exemplo clássico da neuroimunologia, portanto, em que nós temos uma interação de células do sistema imunitário com o sistema nervoso. Pronto.
E se calhar fazemos aqui uma pausa e vamos, antes de começarmos a entrar em projetos que são super interessantes, por isso vocês vão querer ouvir, mas antes disso, o que é a neuroimunologia?
Ok, sim, então, o que é a neuroimunologia? Como eu disse há bocadinho, a neuroimunologia estuda, no fundo, a interação de dois grandes sistemas complexos. O sistema imunitário, que é o nosso sistema de defesa, aquele que quando temos uma infecção ou uma lesão, e a interação deste sistema com o sistema nervoso. Portanto, isto são dois sistemas que já cada um deles é bem complexo, portanto, a neuroimunologia vai estudar a interação deles dois. Pronto, até há relativamente pouco tempo, pensava-se que o cérebro e a espinal medula, que pertencem ao sistema nervoso central, eram protegidos, e eu estou aqui, pronto, isto em rádio não funciona tão bem, eu estou aqui a fazer umas aspas, não é? Protegidos, protegidos da ação das nossas células de defesa. Até porque nós não queremos que o cérebro, que é rico em conexões nervosas, é um tecido altamente sensível, fosse palco de uma inflamação, que no fundo é uma verdadeira guerra, não é? Claro. E numa guerra há sempre algum dano colateral. Portanto, nós não queremos que isto aconteça no sistema nervoso central. E esta proteção chama-se privilégio imunitário. É este conceito, este palavrão, não é? Por assim dizer. E então, dizíamos que o cérebro, à semelhança de outros órgãos que nós temos, mas pronto, não vamos por aí, exibe este privilégio imunitário. E, portanto, quando há presença de células de defesa no sistema nervoso central, isto quer dizer doença. Então, a neuroimunologia, até há bem pouco tempo, debruçava-se mais em patologia, como por exemplo a esclerose múltipla, em que nós temos uma infiltração de linfócitos T no sistema nervoso central e, dependendo da zona do cérebro que elas ataquem, nós depois temos danos neurológicos associados à função daquela área, não é?
Certo. Pronto.
Portanto, E eu, durante o doutoramento, tive o privilégio de viver uma verdadeira revolução naquilo que é a neuroimunologia. Porquê? Primeiro surgem as primeiras evidências da neuroimunologia em que, em contexto normal, sem doença nenhuma, tem que haver uma interação do sistema imunitário, do nosso sistema de defesa, para o sistema nervoso central funcionar normalmente. Okay?
Como que uma vigilância.
Exatamente, uma vigilância. Exatamente. Porquê? Onde é que isto acontece? Não tem que acontecer dentro das conexões nervosas, dentro do cérebro, mas as células imunitárias são importantes quando estão na periferia, nas barreiras, ok? E aquilo que elas secretam vai influenciar processos que são tipicamente vistos como únicos do sistema nervoso central. Memória, cognição, modulação das emoções, e isto é completamente novo. Eu vivo isto no início do meu doutoramento. O que é que isto é importante? Importa porquê? Porque a neuroimunologia sofre esta revolução e há muito mais áreas de estudo dentro da neuroimunologia. Já não se estuda só a patologia, Hoje em dia estuda-se neuroimunologia no desenvolvimento, na homeostasia, na resposta a lesões, e há muito mais grupos em todo o mundo a estudar neuroimunologia.
E foi assim que surgiu muito os teus projetos em neuroimunologia, que acho que agora sim estamos preparados para conhecer em que é que tu trabalhaste dentro desta grande área que é a neuroimunologia. Neuroimunologia é então a interação de dois grandes sistemas, o sistema nervoso e o sistema imunitário. Ok, então, conta-nos sobre o teu primeiro projeto em neuroimunologia.
Ah, ok, o projeto clínico, então, é isso,
sim,
não é?
Sim, o que do banco de amostras que nos estavas a falar, banco de amostras de doentes com esclerose múltipla.
Exato. Então, o banco de amostras é muito interessante. Porquê? Porque este projeto debruçava-se sobre uma das questões da esclerose múltipla, que é o diagnóstico. O diagnóstico de esclerose múltipla é bastante complexo. E é, neste momento, é efetuado com um conjunto de critérios, okay, que excluem outras possíveis patologias e para se chegar ao diagnóstico correto da esclerose múltipla. Até que isto aconteça, o tempo passa, a doença progride, aquele doente não é tratado. Portanto, o diagnóstico da maneira que ele é feito hoje em dia não é ideal, mas é o possível. Não é? Portanto, há uma grande urgência de perceber ou de encontrar novos marcadores que digam, não, este paciente é um paciente de esclerose múltipla, daquele que não é, para conseguirmos tratá-lo muito mais rápido, com melhor, obviamente, prognóstico. Não é?
Claro.
E daí a importância destes bancos de amostras. Portanto, eu no fundo, primeiro estive a montar o banco de amostras e depois a fazer pesquisa de possíveis marcadores que dissessem que este paciente tem esclerose múltipla ou até marcadores de progressão, daqueles que vão progredir melhor, daqueles que vão progredir mais rapidamente.
Certo, ou seja, é um projeto muito aplicado à população em geral e a tentar melhorar aqui o diagnóstico da doença de esclerose múltipla o mais rápido possível, para assim conseguirmos ajudar esses pacientes. E este foi aquele projeto, aquele teu primeiro contacto com a neuroimunologia, quando chegaste cá a Portugal, E então o projeto que aconteceu ali entre o mestrado e o doutoramento. Depois, ficaste apaixonada por neuroimunologia e decidiste continuar e fizeste o teu doutoramento também em neuroimunologia. Queres contar-nos um bocadinho esse projeto?
Claro que sim.
Doutoramento.
Portanto, eu enquanto estava a desenvolver o projeto clínico, as amostras, montar um banco de amostras não é propriamente fácil, porque nem sempre temos amostras a chegar ao laboratório, são coisas que demoram algum tempo. O que, por um lado, permitiu-me envolver-me em outros projetos que estavam a decorrer também no laboratório. E foi aí que comecei a envolver-me num projeto que era também de neuroimunologia, mas é neuroimunologia fundamental. Portanto, aqui trabalhávamos com modelos experimentais, nomeadamente em morganho, em ratinho, e também comecei a perceber que moléculas inflamatórias, ou tipicamente de resposta imunitária, podiam estar envolvidas em doenças que são tipicamente vistas do sistema nervoso central, neste caso com a depressão.
Então, deixa-me só fazer aqui uma à parte. Uma investigação fundamental é algo em que nós não aplicamos em amostras de pacientes, não estamos diretamente em contacto com os pacientes, mas estamos mais a trabalhar com modelos experimentais no laboratório, na bancada, para depois no futuro conseguirmos aplicar nos pacientes. É isso que se diz, investigação fundamental, é isso?
É isso mesmo, é isso mesmo. E no fundo também estamos a investigar questões que ainda não conseguimos exatamente aplicar no contexto clínico. São, às vezes é só mesmo a descoberta, não é? De algum aspecto de um receptor que hoje em dia ainda não percebemos muito bem se isto vai ter aplicação no contexto clínico, mas lá está, é isso. A investigação fundamental é mais para satisfazer um bocadinho a curiosidade, sabermos como é que as coisas funcionam. Depois daí há uns anos, acabamos até por perceber que aquilo até tem aplicação no contexto clínico.
Certo, e então estavas-nos a falar da molécula de interferão gama.
Ah, sim, eu acabei por não falar nada do meu doutoramento, eu peço desculpa, eu depois perco-me a falar, como sabes, Andreia, não é? Então, enquanto estava a colaborar nestes projetos que estavam a decorrer no laboratório, comecei também a ganhar muito gosto por isto que era a neuroimunologia sob o ponto de vista fundamental. E acabei por querer fazer para o meu doutoramento um projeto que também ele era de neuroimunologia fundamental. Ele, basicamente, o que desenvolvi durante o meu doutoramento foi tentar perceber como é que, qual era o papel de uma molécula que até então era só estudada no contexto imunitário. Ela tem um nome esquisito, é interferon gama, posso dizer isto, não posso? Pronto. Pronto, é uma molécula pró-inflamatória, geralmente quando ela é secretada é em contexto de uma inflamação, pronto. E quis perceber se esta molécula eventualmente estaria ou não relacionada com o normal funcionamento do sistema nervoso. Então, em ciência, quando nós queremos perceber o que é que uma molécula faz, aquilo que nós fazemos é retiramos completamente esta molécula do sistema.
E vemos o efeito.
E vemos o efeito, okay. Exatamente. Então, no fundo, foi isto que fizemos. Analisamos o impacto de não haver interferon gama, utilizando um animal que foi alterado geneticamente para não produzir esta molécula. Aquilo que vimos é que este animal aprende muito mais rapidamente, muito melhor do que um animal normal. E então começamos a perceber que se calhar esta molécula tinha alguma relação com a aprendizagem e com a memória. E pronto, é um trabalho muito fundamental, mas que na altura pôde levantar algumas pistas, nomeadamente percebermos melhor como é que algumas doenças neuropsiquiátricas têm também uma componente de alteração inflamatória, ou até o reverso, como é que algumas infecções ou doenças inflamatórias têm manifestações neurológicas.
E como se isto já não se chegasse, porque já falamos de esclerose múltipla, agora falamos de o impacto de moléculas inflamatórias no sistema nervoso e que isto tem um impacto na memória e na aprendizagem destes ratinhos e quem sabe um dia consigamos fazer a ponte para nós humanos e melhorar a nossa qualidade de vida. Mas tu não ficas por aqui e hoje em dia estás a criar outra história no ramo da neuroimunologia. Queres contar-nos assim de forma muito simples a tua história de hoje?
Sim. Então, para o meu pós-doc eu quis abraçar um bocadinho outra área dentro da neuroimunologia, que é a resposta às lesões. E aqui estudei então a resposta inflamatória que ocorre após uma lesão na espinal medula. E que, ao contrário do trabalho que fiz durante o doutoramento, o papel do sistema imunitário é muito evidente, porque nós temos uma lesão séria que provoca a disrupção das barreiras do sistema nervoso.
Susana, o que é uma lesão na espinal medula?
Uma lesão na espinal medula. Pronto, há diferentes tipos de lesões, mas pronto, no nosso grupo nós estudamos mais as lesões traumáticas e são lesões que podem ser consequência geralmente de acidentes, não é? Okay. Portanto, pode ser um acidente rodoviário, são os mais típicos se calhar, mas se calhar as quedas, okay. Que provocam então uma lesão na espinal medula, que é no fundo um órgão que nós temos dentro da nossa coluna vertebral. E a espinal medula, sendo ela, podemos ver a espinal medula como uma autoestrada que leva às vias que vêm desde o cérebro até o resto do nosso corpo e vice-versa. Portanto, toda a comunicação neuronal que vem do resto do nosso corpo até ao cérebro. Portanto, como deves imaginar, uma lesão aqui tem uma consequência devastadora em certo. Diferentes sistemas.
Certo, certo. Uhum. Quase que se quebra aquela barreira e aquele privilégio que há um bocado não estavas a falar e fica a medula e o nosso sistema nervoso é exposto a toda a resposta inflamatória e ocorre uma grande guerra, como
exatamente.
Estavas a dizer.
Exatamente, por isso é que eu digo que aqui o contexto é completamente diferente, nós temos uma verdadeira rave de interação destes dois sistemas, não é? Portanto, Eu primeiro, no meu pós-doc, estive a tentar caracterizar esta inflamação, que acontece na espinal medula, e a tentar testar estratégias para tentar modificar o perfil desta inflamação e levar a mais regeneração. Não tive grande sucesso, devo dizer. Então, eu até agora estive sempre a falar em neuroimunologia como se esta interação só tivesse um sentido, não é? Células imunitárias a influenciar o sistema nervoso. Mas a verdade é que o outro sentido também acontece. O sistema nervoso é também importantíssimo para regular a resposta imunitária. Onde é que isto acontece? O sistema nervoso não é só cérebro e espinal medula. Uhum. Nós temos neurónios por todo o nosso corpo. Em cada canto que nós do nosso corpo existe neurónios. É o chamado sistema nervoso periférico. E ele é importante, portanto, são chamados nervos, não é? Uhum. Pronto, estes nervos são importantes para controlar os músculos, os vasos sanguíneos e também as nossas células imunitárias ao nível dos órgãos linfóides.
E que consequências é que isso pode trazer para um paciente? Ou é isso que tu estás a tentar perceber?
Sim, é assim. Depende, obviamente, do nível da lesão. E quando eu digo nível, não é só na gravidade da lesão. Digo o nível anatómico.
Uhum.
Se é mais perto.
Tem bem a anatomia.
Exato, lá vem cá a anatomia outra vez. Ou seja, se a lesão é mais junto do pescoço, mais cervical, vai afetar muito mais órgãos, uhum. Ok? Do que, por exemplo, se a lesão for mais cá em baixo, mais uhum. a nível torácico, não é? Uhum. A meio das costas, por assim dizer. E então, aquilo que nós sabemos é que quando há uma lesão cervical, há um impacto muito grande no sistema imunitário e os pacientes muitas vezes têm imunossupressão, ou seja, uma infecção que até poderia ser facilmente combatida, estes pacientes têm complicações muito sérias. Isto é o que nós já sabemos. No meu trabalho, estou a tentar perceber se uma lesão torácica, que é uma lesão se calhar menos grave, se também tem alterações imunitárias.
No sistema imunológico.
Isso.
Certo, acho que sim, que podemos avançar aqui para outra parte da ciência, mas só para pôr aqui um ponto final nesta parte da neuroimunologia e de todos estes conceitos novos. E isto é a prova de que os cientistas conseguem sempre dar a volta. E a Susana tentou ir para outras áreas, mas acabou na investigação, porque era isso que a fazia feliz e era isso que fazia os seus olhos brilhar. E começou por ver o impacto do sistema imunológico no sistema nervoso central e agora está a fazer o oposto, ou seja, a completar o círculo e a ver o impacto do sistema nervoso central na resposta imunológica, isto num contexto específico que são lesões medulares. Mas agora vamos para olhar para a ciência de uma maneira diferente, não uhum. através de conceitos científicos, mas através de emoções. E aquilo que eu disse na introdução foi que a ciência também traz muitos frios na barriga, que é preciso muita paciência, mas que com motivação nós cientistas, conseguimos fazer tudo. Consegues dar-nos, assim, exemplos destes momentos?
Momentos menos bons, por exemplo?
Momentos, sim, de frios na barriga, ou então de que foi preciso muita motivação e muita paciência para continuares e não desistires.
Uhum. Ok, então, tenho muitos. Coisas que correram mal, tenho muitos. Agora, coisas que consiga dizer aqui na rádio, vamos ver.
Selecionar.
É assim, eu acho que, lá está, em ciência, como estamos a navegar sempre no desconhecido, não é? Estamos sempre à descoberta, pá, eu diria que se calhar 90% das vezes vamos esbarrar em coisas que não estávamos à espera. E às vezes, a maior parte das vezes, são coisas desagradáveis, não é? As outras coisas até podem ser felizes descobertas, não é? Mas sim, assim, coisas que me vêm à cabeça, eu lembro-me, por exemplo, no meu primeiro ano de doutoramento, que todas as experiências que eu fiz foram pura e simplesmente para o lixo. Um ano, sim, é um ano. Podia ter ido para as Caraíbas, não é? Que ia dar ao mesmo, não é?
Certo.
Sim, não. Basicamente, o que aconteceu foi que fiz várias experiências de comportamento, não é? Nesses tais ratinhos interferon gama. E depois, ao final desse ano, começamos a perceber que se calhar os nossos controlos tinham uma alteração no fundo genético. Não vou entrar aqui muito em pormenor, mas
não,
que
nesta parte não queremos pormenor.
Não, sim, vamos esquecer um bocadinho a ciência, mas pronto, que as alterações que nós estávamos a ver no comportamento destes animais poderiam ser por causa destas alterações genéticas nos controlos, ou seja, que os controlos não eram os ideais. Então, fizemos umas experiências extra para perceber se esta hipótese era verdadeira e percebemos que sim. Ou seja, aquilo que as alterações que eu estava a ver não era devido ao interferon gama, mas era porque eu estava a usar os controles errados. Portanto, sim, basicamente as experiências foram todas para o lixo e comecei um segundo ano com outra força.
E começaste do zero, exatamente. Mas, ok, para não ficarmos aqui só com a parte negativa, vamos falar de sorrisos.
Sim.
Queres partilhar connosco assim o maior sorriso que a ciência te deu?
O maior.
O maior.
Quanto tempo é que eu tenho para pensar nisso?
2 minutos. 1 minuto.
1 minuto não vou conseguir. Pronto, vou se calhar falar do maior sorriso que me lembro. Pode ser?
Pode ser.
Pronto. Então, eu vivo a ciência com muita emoção. E então, um dos momentos em que eu vibro mesmo é quando vou a congressos. Pronto. E eu vou a um congresso um bocadinho com aquele sentimento de quem vai a um concerto da sua banda favorita, não é? Eu tenho os meus cientistas que eu sigo e pronto, e sou quase o clube de fã deles. E então, num destes congressos, quem vai comigo aos congressos sabe disto, mas pronto, num destes congressos eu vibrei com a apresentação de um cientista em específico que mostra pela primeira vez, trabalho ainda nem sequer tinha sido publicado, que existiam vasos linfáticos no cérebro. Eu lembro-me de ver as imagens e dizer, oh meu Deus, eu não acredito nisto. Portanto, aquele verdadeiro dogma do privilégio imunitário estava ali a cair por terra à minha frente, não é? E lembro-me que saí da apresentação, liguei logo o Skype aos meus orientadores para tentar contar o que tinha acabado de ver e mal conseguia aguentar a excitação, no fundo, não é? Pronto, foi um trabalho que mexeu mesmo comigo. Depois, finalmente, quando o paper foi publicado, fui muito feliz, foi um grande sorriso que eu fiz. Eu até hoje lembro-me perfeitamente no dia em que o paper saiu. Foi no dia 1 de junho, que curiosamente é o Dia Mundial da Criança, e eu na altura até fiz a graçola que fez-me feliz como uma criança, porque realmente fiquei mesmo contente.
Sim, pronto. Nós cientistas às vezes também somos crianças, porque ficamos com aquela excitação e com aquela alegria de ver coisas novas e é algo que nos faz mesmo feliz, por isso esqueçamos os momentos tristes e focamos-nos nos momentos felizes. Mas eu sei que há momentos também que os cientistas raramente falam, que são as gargalhadas, não os sorrisos, as gargalhadas e aqueles momentos de galhofa, aqueles fails, digamos assim, que acontecem no laboratório e, que, que ninguém acredita se não for contado pelos cientistas. E eu sei que tens alguns, sei que se calhar não vais querer partilhar todos, não. Mas por favor partilha apenas um momento desses e que até hoje, quando te lembras dele, nem acreditas que aconteceu.
É assim, eu tive muitas gargalhadas no laboratório, porque eu acho que fui uma privilegiada, como já disse, de ter o meu grupo de amigos no laboratório. Portanto, foi os primeiros anos em que eu estive no ICBS, foram muito felizes, foram muito trabalhosos, obviamente, também, mas eu tive mesmo o privilégio de ter colegas no laboratório que me ajudaram a ultrapassar os momentos menos maus com muitas gargalhadas. E hoje em dia olho para trás com muito carinho. Pronto, mas em termos de gargalhadas que eu possa partilhar aqui na rádio, não é? Vamos assim. Então, só aqui já estou a filtrar algumas. Mas eu lembro-me de uma gargalhada que hoje em dia dou olhar para trás. Na altura não foi
não
propriamente uma gargalhada, não foi? Mas é um fail, pode ser?
Pode ser.
Pronto. Então, eu lembro-me de uma experiência, ainda durante o meu doutoramento, que eu tinha que terminar, estava muito aflita, porque na altura estava grávida do meu primeiro filho e queria deixar tudo terminado antes de ir de licença de maternidade. E então eu tinha que terminar esta experiência, que no fundo tinha 2 time points, ou seja, tinha que analisar às 4 semanas, não é? E depois tinha que voltar a fazer exatamente os mesmos testes às 8 semanas. O que eu não me lembrei foi que às 8 semanas eu já estava no meu último mês de gravidez e não contei, não calculei o tamanho que eu ocupava, não é? Na sala de comportamento, que é onde nós analisamos os animais, que é uma sala, na altura, ainda era outra sala, hoje em dia já é uma coisa maior, mas na altura é uma sala de comportamento bastante pequenina e estamos a falar aqui de um equipamento que tem uma entrada muito estreitinha. Pronto, e eu com aquela barrigona, quando chegou à altura, nem sequer consegui entrar no equipamento. E então eu lembro-me de descer do biotério, que é onde nós temos os animais, a chorar, provavelmente também num misto de frustração com alterações hormonais da altura, e pronto, porque não consegui entrar no equipamento. Pronto,
tu querias fazer e não conseguias entrar.
E não conseguia. E sabia que daí umas semanas tinha que ir para casa. Pronto, depois, com uns parafusos a menos no equipamento, tudo se resolveu, não é?
Tudo se alargou.
Exatamente. Consegui fazer o teste, o paper foi publicado e o meu filho cá está. Portanto,
por isso, correu tudo bem.
Correu tudo bem.
E agora podes-te rir.
Posso-me rir à vontade da situação.
Isto é a prova de que às vezes os cientistas pensam primeiro na experiência e depois neles próprios, ou neste caso, depois no tamanho da barriga, de ups, às 8 semanas a minha barriga cresceu.
Exato.
E agora tens histórias para contar e estás a contá-las aqui na rádio e eu agradeço-te muito por isso, porque mostras que os cientistas não são aquelas pessoas certinhas e que nem tudo corre bem e nós também estamos lá a rir-nos e também temos momentos destes e podemos partilhá-los à vontade, porque isto também é ciência. E acho que isto é ideal para meter aqui o ponto final na ciência.
Uhum.
E por isso, quem é a Susana sem ciência? Ela existe?
Eu acho que não.
Oh, não.
Não é que eu esteja todos os dias a olhar para mim e dizer, ah, isto foi mesmo de cientista, não é?
Certo.
Não é isso, mas eu acho que na vida, se calhar de qualquer pessoa, a ciência está sempre presente. Podemos é não pensar que é ciência, ou chamar-lhe ciência, não é? Mas, se calhar, por ser cientista, eu vejo coisas comuns do dia-a-dia e digo, ai, se calhar estou aqui a usar um método científico, não é?
Como assim?
Então, método científico, eu não vou explicar a ti, Andreia, não é? Porque tu estás fartinha de saber, mas cá para os teus ouvintes, o método científico, no fundo, nós desenvolvemos uma hipótese, não é? E dizemos, será que é assim? Será que é assado? E então, depois experimentamos, não é? Experimentamos e chegamos ao final e tiramos as nossas conclusões daquilo que experimentamos. E, consoante as nossas conclusões, voltamos outra vez ao início e dizemos, aquela hipótese estava certa ou estava errada? Se estava certa, formamos um novo dogma, não é? Uma nova verdade científica. Se não está certa, formulamos outra hipótese e começamos outra vez de novo. Nós fazemos isto em tudo. Não é? No nosso dia-a-dia.
Estamos não me lembro.
Ah, então não. Por exemplo, olha, eu adoro cozinhar. Não por rotina. Adoro cozinhar coisas novas, não é? E gosto de aldrabar não. Gosto
de otimizar.
Otimizar. Otimizar receitas, não é? E no fundo é isso. Quando estamos a cozinhar, estamos a experimentar, não é? Se calhar vou pôr aqui sal, não? Se calhar umas ervas, tal. Não é? Estamos a formular novas hipóteses e depois estamos a experimentar. Depois chegamos ao final, vamos provar. Ficou bom? Ótimo. No próximo, então, a partir de agora vamos sempre pôr ervas, não é?
Uhum.
Mas se não ficou bom, não, vamos ter que formular outra hipótese. Para a próxima, meto pimenta. Portanto, nós estamos sempre a usar um método científico e nesse aspecto, eu diria que a Susana sem ciência não existe, não é?
Mas o que é que a Susana gosta de fazer sem ser no laboratório?
Olha, gosto de viajar, não é? Gosto de conhecer sítios novos. Gosto de, sei lá, gosto de tudo que me desperte. Apesar de ser uma pessoa racional, que eu acho que sou uma pessoa bastante racional, como qualquer cientista é, mas também sou muito emocional, não é? Aliás, eu acho que não há racionalidade sem dissociada da emoção, não é? Portanto, no fundo, tudo aquilo que consiga despertar emoções fortes em mim são coisas que eu gosto, coisas que despertem-me emoções fortes. Sei lá, gosto muito do humor, gosto muito de uma boa comédia, gosto de peças de teatro, uma boa música que mexa comigo, uma boa música que me arrepia. Gosto de espetáculos, não é? Mas é assim, eu desde que fui mãe, pela segunda vez, tenho muito pouco tempo para isto tudo. Mas eles também me criam muitas emoções, não é?
Exato, também te criam muita...
E também utilizo muito o método científico com eles, não é?
Ai.
Quando eles estão com febre, eu já sei que ao terceiro dia chega a resposta a ter.
Deus,
há ser, ciência sempre em tudo, não é?
Ser
há ciência.
Filho de uma cientista deve ser incrível. Não vamos falar com o teu filho, nem com a tua filha, que também ainda não conseguiria falar connosco.
Ainda não.
Se calhar daqui a uns aninhos convidamos para ela vir aqui à rádio também.
Sim.
Mas vamos falar com o teu marido, quem está contigo todos os dias.
Ui, ui.
Porque isto de viver como uma cientista não deve ser fácil, mas quem melhor para nos dizer como é viver como uma cientista do que essa própria pessoa. E por isso vamos ligar ao Christophe.
Oh, não!
Estás preparada?
Acho que não.
Vamos ouvir. Olá, Christophe. Bem-vindo aqui ao episódio de Ciência no Feminino com a Susana Monteiro. Não sei se te diz alguma coisa, Susana Monteiro.
Por acaso diz-me. De facto, é um nome bastante... que me diz bastante.
Que te diz muito. Em casa, é. não no laboratório, certo?
Não, no laboratório eu tento fugir sempre.
Mas eu acho
não
que...
Não é muito a minha área.
Mas eu acho que o laboratório acaba por chegar até ti. Como é que é...
Ah, sem dúvida.
Exatamente. E era isto que eu queria perceber. Como é que é viver como uma cientista?
Ora, viver como uma cientista é viver como uma pessoa perfeitamente normal, digamos. É uma relação simples, tranquila. De facto, vamos sendo envolvidos, digamos assim, nas matérias da área em que a Susana vai trabalhando exatamente, e portanto faz com que a gente apanhe aqui alguns nomes mais predominantes, digamos assim, daquilo que é o objeto de estudo dela.
Tipo neuroimunologia?
Também, sim, é uma das palavras, entre outras, linfócitos, as células T, e portanto tudo o que elas desencadeiam, o papel delas, e pronto, e acabamos por ter aqui uma ajuda quando temos alguma resposta inflamatória do sistema imunitário, e que a Susana ajuda-nos sempre a perceber aquilo que vai passar mais à frente.
Quase que é mais fácil prever, e ela estava-nos aqui a falar nos vossos filhos, de que ao terceiro dia vão chegar os linfócitos e vai acontecer isto. Isto é normal para vocês, não é?
É, exatamente, já começa a ser, portanto, uma análise que nos deixa, no fundo, aqui é tentar, muitas das vezes, ter esta gestão do papel de perceber a informação que já sabemos ou a informação que estamos a receber no momento, não é?
Nova, certo.
E, exatamente, e aqui é realmente um mundo um bocadinho à parte, pronto, tendo uma pessoa que acaba por ter bastante conhecimento nessas áreas e que nos ajuda, no fundo, a perceber melhor as questões.
E ela também cozinha muito bem, ou sabe fazer aqui umas misturas interessantes? Está sempre a aplicar o método científico na cozinha, ou aí tu é que dominas mais e fazes ao natural?
Não, é assim, ela cozinha muito bem, de facto, e aproveito para salvar essa parte também. Comemos muito bem cá em casa, pronto, eu também vou ajudando, porque trabalho dentro da área da gastronomia também, e também gosto de ajudar, e sou bastante exigente, mas no fundo aqui realmente as qualidades estão em ambas as partes, portanto complementam-se.
É aqui que a ciência encontra o quotidiano, digamos assim, não é? E se unem os dois, é na cozinha.
Também, na cozinha também, sim, no fundo, mas também partilhar experiências e, no fundo, ir falando de cada área em que nós atuamos e encontrar aqui muitas das vezes correlações. Eu trabalho na área, pronto, eu trabalho no setor dos vinhos. E a Susana, pronto, acaba por fazer pesquisa e fazer investigação no naquele tudo que é o domínio do cérebro. E para mim, às vezes, até há algumas populações que são simpáticas de estudar, que são os momentos sensoriais que nós vamos tendo na minha área, que também são objeto de respostas do cérebro, e de fundo acabamos por ter aqui, às vezes, algumas conversas
científicas.
Complemento, exatamente.
Ok, isto é quase que uma batutice, porque o vinho e estudar, lá está, essas respostas sensoriais ou respostas do vinho no nosso cérebro também tem muita ciência, portanto eu acho que isto foi aqui uma batutice que não estava à espera, eu própria, mas...
É verdade, coloca-me sempre um bocadinho mais à frente dos meus concorrentes, portanto, pelo menos em antecipar algumas respostas.
A prova que a ciência é importante em qualquer área que estamos, e é importante em casa também.
É importante, de facto, é muito importante. Infelizmente não é uma área que tenha resultados imediatos e no fundo que a sociedade não, muitas das vezes até deixo um pouco à parte, digamos assim, porque de facto acaba por ser um trabalho mais a longo prazo e pronto, muitas das vezes as pessoas não percebem isso. Nós estamos cá em casa, temos a sorte de poder acompanhar, obviamente que isto são momentos de altos e baixos, portanto não é um sprint, é uma maratona, é aquilo que eu costumo dizer. E aqui da nossa parte, cá em casa, a minha e dos nossos filhos, é acompanhar esse trajeto e perceber que nos momentos baixos haver aqui um grande apoio da nossa parte e nos altos também haver aqui o cuidado de festejar
e um bom vinho
e abrir umas garrafas de vinho que me ajuda sempre mais na minha área.
Exatamente. Acho que não tenho absolutamente nada a acrescentar, só tenho que agradecer. Obrigada, Cristóvão.
Obrigado eu e parabéns pela iniciativa desse programa.
Susana, depois desta chamada, o que é que tens a dizer?
Eu estava aqui num brainstorming, cuidado. Eu acho que agora há uma nova área, que é neuroenologia. O que é que tu achas?
Eu acho que é algo que devemos esperar.
Eu acho que sim, olha, não Fora sabia de desta. Eu vou agradecer ao Cristóvão, sem dúvida. Para além da neuroimunologia, fazer aí uma neuroenologia, quem sabe.
Uma área nova que acabou de surgir neste novo episódio e, para não me chatear mais, ok? Chegamos ao fim deste primeiro episódio com uma nova palavra, neuroenologia. Espero ter-vos conseguido conquistar, usando a Susana como cupido e um episódio cheio de amor pela ciência como seta, que os cientistas são bem mais do que pessoas, debata no laboratório. Sobre a cientista Susana ficou ainda muito por dizer, apesar de termos falado bastante, como o facto de ser uma sonhadora acordada, uma mulher que adora conversar, quer seja acompanhada de um café, quer seja a meio de uma experiência. Caso a queiram encontrar, têm que ligar o shift noturno, porque ela é sem dúvida uma night woman. Caso queiram falar com ela, podem fazê-lo ou por chamada, enquanto ela percorre 140 km, quase todos os dias, ou por linguagem gestual, enquanto ela pensa em 140 experiências que podemos fazer a seguir. Ela é a minha orientadora, mentora e exemplo como a ciência deve ser vista, acima de tudo, com muito amor. E por aí? Há amor pelo que fazem? Há frios na barriga que motivam viver o dia-a-dia? Há sorrisos babados e olhos a brilhar? Assim o espero. E caso não aconteça, já sabem, ser cientista é uma boa opção. Se ainda não estão convencidos, fiquem por aqui, porque eu volto com mais uma nova área científica, com uma nova cientista e com uma nova história de ciência no feminino.